Salve, salve, meu amigo espiritual! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Academia Espiritual. Hoje, como sempre, né? Sempre é um tema interessante. Se não fosse interessante, eu nem estaria aqui falando, perdendo tempo. É um tema interessante, mas que vai precisar de uma dose de maturidade muito grande da sua parte. Então, seja lá o que você estiver fazendo, se você estiver dirigindo, se você estiver tomando um café, se você estiver deitado, sei lá o que você está fazendo nessa hora, mas divide o seu trabalho mental, a maior parte dele, para ouvir o que eu estou falando e segura um pouco o lado emocional, viu? Porque eu sei que mexe no lado emocional, mexe um pouco no nosso interior, no nosso senso de conforto, um pouco no nosso ego também, será? Será que talvez está precisando dessa mexida, desse tapa? O tema hoje, como eu falei, é controverso, um tema complicado. Nós vamos falar sobre a demanda espiritual. E ela precisa ser falada, ela precisa ser conversada. Eu tenho observado muitas coisas. Lógico, além dos relatos dos consulentes, as pessoas que mandam perguntas, eu vejo a movimentação dos meios, teológicos, que deviam ser os letrados, os que informam os buscadores de conhecimento espiritual. E aí, é claro que de vez em quando eu falo, caramba, hein, meu? Em vez de a gente tentar libertar as pessoas e levar para um caminho mais elevado, de amor ao próximo, a gente está cultivando medo nas pessoas. Vamos falar sem frescura? A vida não é um campo de batalha espiritual, onde você geralmente faz o papel da vítima indefesa, né, de forças ocultas que estão aí atuando, que por algum motivo decidiram implicar com você. Ponto. Isso não é assim. Eu sei que isso, como eu disse, em alguns meios teológicos é quase uma heresia, né, falar isso em alguns ambientes específicos, mas vamos combinar, vamos falar honestamente, se tudo fosse demanda espiritual, obsessor, ataque energético, feitiço, olho gordo e afins, ou você já tinha se desmontado, se esfarelado, ou você tinha encontrado o pai de santa, mãe de santa, mágico, já teria resolvido a sua vida, e a gente sabe que nenhum dos dois aconteceu. O fato é o seguinte, o que orbita na sua vida, ou seja, o que está no entorno da sua vida, é o que orbita por sintonia. Né? Existe uma energia que mantém, existe uma sintonia, é que nem a órbita de um planeta. Por que a Lua está no entorno? Porque tem algo na Terra que atrai ela. Não é, a Lua não é a demanda. Pensa nisso, olha só que interessante. Pensei nisso aqui agora. A Lua está na órbita da Terra. Por quê? Não foi feitiço. Não foi alguém, não foi Deus falou, olha, vou te jogar uma praga ou algo positivo, porque serve para os dois lados e a Lua fica lá. Não, é a Terra que mantém ela atraída. É a Terra que mantém o campo dela sequestrado. Essa dinâmica se aplica pra gente também. O que tá na órbita, na sua órbita, você é a Terra nesse ponto, é o que você atrai. Né? A Terra tem o campo gravitacional dela, e aí a gente fala da física dos planetas, na cosmologia. Na visão espiritual, essa força que atrai, essa força gravitacional, é o teu padrão vibracional. É ele que faz. E aí, gerando essa sintonia, atrai. Então, sintonia é a grande palavra que quase ninguém quer encarar de verdade nesse meio. Porque a sintonia devolve a responsabilidade para dentro. Ela fala que a responsabilidade é nossa. E assumir responsabilidade dá um baita trabalho. Além, e tudo que dá trabalho, lógico, cansa. Mas cansa pra caramba, meu. Exige maturidade. E exige muita, mas muita coragem. E aí tem muita gente no meio espiritual que se passa de corajoso, né? Bate no peito, pega a espadinha, canta pra Ogum falando de coragem, mas não tem a menor coragem de olhar pra dentro de si mesmo, reconhecer os seus próprios padrões. É aí que o negócio acontece. É preciso a todo momento que a gente esteja muito atento à nossa energia, porque ela vai fazer esse padrão vibracional. E energia é frequência, e até fisicamente, é um padrão, é repetição vibratória. Se você pensa de um jeito, você sente de um jeito, age do seu jeito, e isso tudo vai formando um campo, que a gente chama do campo astral. Né? O seu campo astral é a soma do que você pensa, do que você faz, do que você fala, a forma como você age, como você interpreta as coisas. Tudo isso, essa soma, essa grande nuvem de cargas, vai somar o seu campo vibratório, o seu campo astral. E esse campo não é uma relação mística, sabe, no sentido fantasioso da palavra. Ela é uma consequência. É matemática espiritual. 2 + 2 continuam sendo 4. Mesmo que você acenda uma vela e peça para Jeová que seja 5, não será. Então entenda, de novo, de forma clara, o seu campo vibratório, o seu campo astral é consequência sua. É consequência do que você pensa, do que você faz, do que você fala, das suas intenções, da forma como você age. É assim que um campo astral, que um campo vibratório é formado. E esse campo vibratório é responsável pelo que você atrai. Então vai somando a matemática, vê que isso é quase que científico espiritual na hora de você externar a responsabilidade a terceiros. Analisa bem como a coisa funciona. Se você passa o dia ansioso, com medo do futuro ou do passado ou remorso, se você passa os seus dias agindo com impulsividade, com irritação constante, na comparação com o outro, ah, o outro faz, eu não faço, o outro tem, eu não tenho, ou com aquela sensação de injustiça que geralmente vem depois, ele tem, eu não tenho, mas eu mereço, não é justo? Que tipo de campo, vamos honestamente, né, em todos esses sentimentos, essas energias que eu falei que são lindas, maravilhosas, que tipo de campo você acha que você está alimentando ou que você está criando? Você acha que está um campo harmônico? É claro que não, né? Você está criando turbulência. E turbulência atrai o quê? Turbulência. Não porque o universo vai ser perverso com você e vai te punir. Você pensou mal, vai ser punido. É assim que a gente aprendeu com a religião lá atrás. Eles acertaram no resultado, mas erraram na fórmula. Não é que você vai ser punido, não, é consequência. Pensou negativo, atraiu negativo. Agiu negativo, atrai negativo. Pronto, você está formando teu campo, não é punição. Se você tem um mínimo de senso de justiça, é justo, é certo, é correto. Frequência conversa com frequência e ponto. É igual o teu rádio. Se você, eu sei que agora podcast, quase ninguém ouve rádio, mas você entende o funcionamento dele, né? Se você sintoniza numa banda AM, você não vai conseguir ouvir FM. E não adianta você ficar reclamando com a programação, você tá na estação errada. É isso que a gente faz. Olha que loucura, que esquizofrenia existencial. Você tá lá com o teu rádio de vida, na AM, e fica reclamando que tá tocando música chata. Que você quer ouvir uma coisa mais legal, que você quer ouvir humor, pegadinha, rock and roll. Aí você vai reclamar pra quem? Pro espírito, pro pai de santo? Aí você já caiu na mão dele, né? Que ele vai falar, não, lógico, isso aí é demanda, seu rádio. Não, vamos fazer um trabalho, você tem que aprender a fazer isso, vamos fazer acontecer. Pronto, você tá na posição de dependência emocional, estrutural e hierárquica. Olha que bosta, você só não conseguia ouvir o rádio. Era melhor ficar na Alfa, né? Que tem Kennedy, músicas muito interessantes, músicas muito boas, de muita qualidade. Era melhor do que virar fantoche na mão de dirigente cabeçado, pra falar no mínimo, né? Que vai, com certeza, tentar atribuir um inimigo invisível pra tudo que dá errado na tua vida, pra tudo que não flui, vai ser alguém atrapalhando, alguém atuando contra você. Pronto. O vilão tá criado. E você fica inocente. Olha que confortável. Você vai lá, ele te dá um vilão externo, que você não precisa trabalhar, você só precisa seguir ele, a orientação dele, etc. Pagar ele, possivelmente. E aí, pronto. E o seu trabalho interno? E aí? E a sua mudança interna? E a sua coragem de olhar pra dentro? Te deixou confortável? Olha só como essa mistura é sensacional. Nossa, parece sorvete com batata frita. Uma mistura inusitada. Mas quando você testa, você fala, deu certo. Olha só, funcionou. Bem conveniente, né? É muito mais confortável você dizer, ah, estão me atacando espiritualmente, do que você falar, olha, eu estou emocionalmente desorganizado. É muito mais elegante você falar da obsessão do que da impulsividade, né? Sou até melhor, fica mais poético, só que não resolve nada. Não resolve caso algum. Vamos ser honesto. Estamos aqui para falar honestamente. Às vezes a pessoa, ela tá anos cultivando ressentimento, vivendo naquele estado de alerta que destrói qualquer campo motor, qualquer campo nervoso, qualquer sistema nervoso. Viver nesse sistema de alerta é terrível. Você fica desconfiando de todo mundo, competindo com todo mundo, reagindo antes de refletir. Mas quando a vida, ela vai lá e te responde, o que ela vai falar? Demanda espiritual. Fizeram para mim. Demanda espiritual. Demanda espiritual é uma palavra que, dependendo de como é usado, vira a plena muleta emocional. E atenção, aqueles que estão levemente incomodados, falando, nossa, mas espera aí, tudo é uma grande enganação. Não, eu não estou dizendo que não existam interferências espirituais. Não é isso. O mundo espiritual existe, as trocas existem, a influência existe, mas influência não é tirania. Você não é um poste energético onde qualquer espírito vai pendurar o casaco. Existe sintonia, existe autorização vibratória. Então, o que eu estou falando aqui? Não existe demanda? É lógico que existe. Mas primeiro de tudo, eu tenho plena certeza e convicção que dos 100% dos casos atribuídos à demanda espiritual nesse nosso país varonil chamado Brasil, 100% dos casos atribuídos à demanda, eu te dou plena convicção que uns 5% é demanda. Nossa, só isso? É, exatamente, só isso. É um caso até que levemente raro. Não é uma coisa que... A gente quer acreditar que todo dia tem alguém matando um cervo, um coelho, um galo pra fazer mal pra gente, né? Mas não é assim, a gente não é tão importante assim. Né? Tudo depende da função que você tá, da ação que você coloca. Então, 5% é demanda espiritual. E os outros 95%? Conflito. Conflito interno. Justiça. O que é a justiça? Sintonia. É a bagunça que você gera voltando. É isso daí, faz parte. Ah, tem uns 5% que é real? Sim, tem uns 5% que é real. Como que a gente vai lidar com isso? Então, esses 5% eu tenho que estar atento, eu tenho que estar... Olha, eu vou te falar uma coisa. E eu vou te falar isso... Do fundo do meu coração, eu não tinha nem programa, não tinha nem pensado em tocar nisso. Falei, ah, vou explicar a demanda, mas eu acho que fica talvez mais real. Felipe, eu, lógico, só posso falar por mim. Eu já recebi demanda? É lógico. É lógico que eu já tive nesse 5%. E já tive nos 95% também. Isso aí é humano. Mas por que eu tive nesse 5%? Porque eu faço as bobagens que você está ouvindo aqui, né? Que é chegar e escancarar abertamente o segredo velado de gente que não quer que eu fale. Óbvio. É óbvio que tem muita gente que interessa demais que você acredite em tudo isso e fique vibrado, neurótico com isso. E a minha trajetória espiritual sempre foi ser racional. Você sempre foi falar, ó, gente, peraí, vamos com calma, pensa com racionalidade. Então é lógico. A própria estrutura, o próprio propósito do Tempo Pena Azul, ele já incomoda muita gente. Então é claro que tem um monte de gente que não gosta. É claro que tem gente que fica pé da vida com, por exemplo, um programa com essa temática. Ainda mais com o que eu tô falando. Então é lógico, tem gente que demanda você, Felipe? Tem. Tem sim. E o que você faz? Honestamente, tô cagando e andando. Eu quero é que gastem milhões, olha... Façam, use sem moderação, gaste mesmo, firme, bruto, vai lá. Porque não tá chegando nada. Nossa, mas que isso, Felipe, absurdo. Você fala, é verdade. Por quê? Vibração. Se alguém te demanda, ele vai para uma vibração negativa. Se você tá preocupado, se você tá com medo, se você tá com receio, você está sintonizado na vibração dele. Então não é que isso não funcione e que isso não tenha o seu sentido, mas eu sou mago, eu venho de uma ordem ocultista, eu sei como vibração funciona, eu sei muito bem me defender e eu sei que a maior defesa possível é você não estar ao alcance de quem quer te afetar. Pensa num míssil, alguém vai mandar um míssil para você, mas o míssil dele percorre 100 km e cai. Qual é a melhor defesa? É você se posicionar a 200 km do seu inimigo. Ele não vai conseguir te atingir. É por isso que eu falo, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, por quê? Porque eu estou diariamente trabalhando a minha vibração. Quem quer fazer demanda, vocês não fazem ideia do que é mentor pena azul, gente. Pelo amor de Deus. Ah, ele tá falando na defesa, magicamente? Não, eu tô falando em elevação de padrão e disciplina. A disciplina que ele me dá, a elevação de padrão que ele me cobra. Todo dia oração, meditação, exercícios espirituais. Todo dia concentração e não pra fora, pra dentro, reforma íntima. Então, meu amigo, quem passa por um treino militar desse, não tem que ter receio do resto. E é isso que eu tento ensinar, é isso que eu tento falar pra vocês. Buscar essa expansão interna e essa elevação. Você não pode acreditar que qualquer vela derrubaria Chico Xavier. Longe de me comparar com ele, mas você não vai acreditar nisso. Que qualquer vela derrubaria Chico Xavier. Você não vai acreditar que uma demanda derrubaria o Siddhartha Gautama, o Buda. Você não vai acreditar que a oração de trás pra frente derrubaria Jesus. Então tem uma lógica aqui. Você eleva o seu padrão vibracional, você se torna inatingível, inalcançado para quem tá para baixo. E quem, no século XXI, quem hoje em dia tá preocupado em atacar o outro, esse, meu Deus, isso tá na lama da vida. Esse cidadão tá na lama, esse ser tá na lama. É quase uma honra você ser um alvo para uma pessoa dessa. Ah, Felipe, você e você também, eu quero que você perceba, você está acima de quem te ataca? Com certeza. Por quê? Porque atacar o outro é uma coisa que não reside em mim. É uma coisa que desde criança eu fui ensinado pelos meus mentores. Nem devolver eu devolvo. Palavras de mentor pena azul. Se alguém te ataca, é impossível, ele já está na lama. Alguém que ataca um irmão já tá na lama. E é impossível você afundar ele um pouquinho mais e não sujar o seu pé. E ele não é digno disso. E você precisa enxergar isso. Você precisa se elevar. Sai desse discurso. Sai desse medo que aprisiona essa fábula que faz você ficar com medo e você virar refém na mão de pessoas que não têm muito escrúpulo. Trabalhe elevando a sua vibração. Pronto, melhor defesa é essa, sobe no pedestal, vai às alturas, como os mentores sempre falam, não é nós que temos que ir até vocês, é vocês que precisam vir até nós. E aí, essa galerinha que tá preocupada em fazer demanda, em fazer mil sacrifícios e queimar vela, lembra do começo do programa Vibração, ele tá plantando, ele tá colocando uma vida de ameaça, de raiva, de ódio, no fundo de muita insegurança, porque quem ataca é bicho acuado, tudo isso vai transformar o campo astral dessa pessoa. E ela vai ter uma vida de acordo com a vida que ela está tendo. E você também. Por isso que quando você está nessa vibração, você se iguala. E aqui eu estou fazendo um clamor, um pedido. Sai. Seja superior. Se levanta. Para de ficar comendo lama junto com os porcos. Se levanta e caminhe. Você é melhor que isso. Sai dessa vibração que ela não te afeta mais. Não daria para eu ser mais direto, mais didático do que isso. Ouça, reouça mil vezes isso que eu te falei. Coloca isso. Enraiza dentro de você, tá bom? Hoje... é isso, eu fico por aqui. Conheça, como eu sempre falo, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai nas minhas redes sociais, tem meu Instagram lá, @felipe.camposazul, ou vai no site www.penaazul.com. Lá tem um pouco da minha história, um pouco da história do Tempo Pena Azul, agenda de trabalho do Tempo Pena Azul, um pouco do meu trabalho com psicanálise, talvez você tá precisando, né, dar jeito nessa cabeça, também você consegue encontrar lá. E também tem um blog novo que eu sempre escrevo lá, semanalmente eu escrevo alguma reflexão pra você, que tem um intuito de fazer você pensar um pouco mais. Um forte abraço pra você e nos vemos semana que vem.